Estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta terça-feira, 20 de fevereiro. Eu sou Álvaro Lugero Andrade e vou estar consigo na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos. Nos primeiros 30 minutos estaremos enfocados em Angola. Na segunda hora teremos notícias dos demais países de língua portuguesa, dos Estados Unidos e do mundo. A produção é de Mariano Bartolomeu e a técnica é de Alfredo Santos. Títulos de atualidade: Exército Sírio continua ofensiva em Ghouta com 200 mortos em 3 dias. Advogado americano acusado de declarações fictícias no caso das investigações sobre interferência russa nas eleições americanas. Nações Unidas alertam para violentos confrontos étnicos na República Democrática do Congo. Nesta primeira hora estaremos dedicados a Angola, neste dia 20 de fevereiro, quando temos cerca de 10 graus lá fora, hoje um dia um pouquinho mais quente aqui em Washington. Entretanto, quanto a Angola, vamos destacar alguns títulos. Jornalistas processados por artigo sobre antigo ministro das Finanças.
O queixoso é o senhor ex-ministro da Justiça, do Major, que nos acusa de difamação por causa de uma matéria que publicamos no Correio Angolano.
Corrijo, a acusação é contra o antigo ministro da Justiça. Entretanto, chuvas deixam 8 mortos em Luanda e do Soio também chegam notícias de inundações.
O grito de socorro daqui por lá. E precisamos que a quem de direito para poder intervir o mais rápido possível nessa situação.
Nesta emissão ainda falaremos do anúncio feito pelo presidente João Lourenço ontem em Benguela de uma nova refinaria para o Lobito, do primeiro caso de cólera em Malange, também de uma nova associação em Cabinda e das promessas do ministro dos Recursos Minerais e Petróleos em Kwanza Sul. Mas para já, vamos às notícias internacionais. E começamos na Síria, onde o regime prosseguiu hoje bombardeamentos contra o bastião rebelde de Ghouta Oriental, matando pelo menos 50 civis, 3 dos quais crianças, elevando a quase 200 os mortos em 3 dias. Os números são da organização não-governamental Observatório Sírio dos Direitos Humanos e referem-se apenas às vítimas registradas desde domingo naquele enclave da oposição a leste de Damasco, alvo de uma ofensiva do regime desde 5 de fevereiro. Panos Mumtis, coordenador humanitário regional das Nações Unidas, exigiu a suspensão imediata dos bombardeamentos contra a região, onde vivem cerca de 400 mil pessoas em condições dramáticas. Aqui nos Estados Unidos, o procurador especial Robert Mueller, que investiga a interferência da Rússia na eleição dos Estados Unidos, publicou acusações contra um advogado por ter produzido declarações falsas. O gabinete de Mueller acusou o advogado Alex Van der Zwan de ter produzido declarações fictícias e fraudulentas aos investigadores sobre um caso relacionado com a Ucrânia. A Agência das Nações Unidas para os Refugiados alertou para o facto de violentos confrontos étnicos e os abusos generalizados na província de Tanganyika, na República Democrática do Congo, estar a colocar a região no caminho de um desastre humanitário. Segundo o Acnur, as informações do aumento da violência entre aquelas duas tribos, bem como outros grupos étnicos, TWA e Luba, obrigou centenas de milhares de pessoas a fugirem. A agência sustenta que mais de 630 mil pessoas, ou seja, mais de um quinto da população de mais de 3 milhões de Tanganyika, estão agora numa situação de deslocados internamente. Outras notícias que nós iremos desenvolver também mais à frente nesta emissão da Voz da América. E pronto, agora retomamos aqui, como dissemos há momentos, temos agora 30 minutos de informação sobre Angola. Vamos viajar pelo país com muitas informações ainda para esta terça-feira, dia 20 de fevereiro. Arrancamos então em Luanda, depois de ontem Rafael Marques e Mariano Blas terem sido notificados que são arguídos num processo movido pelo antigo PGR. Agora, Severino Carlos e Graça Campos, dois conhecidos jornalistas, vão ser ouvidos amanhã na Direção Nacional de Investigação e Ação Penal, órgão pertencente à Procuradoria-Geral da República. Severino Carlos, que escreve para o jornal online Correio Angolense, e Graça Campos, proprietário do mesmo órgão, são acusados de calúnia contra o antigo ministro da Justiça, Rui Mangueira, como nos conta o Coque Mukuta.
Com o título ministro da Justiça cessante, com 28 processos judiciais nas costas, Severino Carlos descreveu que Rui Mangueira, quadro saído do Ministério das Relações Exteriores para o Ministério da Justiça em 2012, é seguramente o governante com mais processos judiciais dentro e fora da sua própria casa, denunciando vários processos crimes do antigo ministro que supostamente constava de uma lista do governo saído das eleições de 2017, que não veio a ser nomeado. Severino Carlos, que escusa-se entrar em detalhes sobre o processo, afirma que, com o Graça Campos, proprietário da publicação Correio Angolense, foram constituídos arguídos no processo número 36/2017, a responder esta quarta-feira na Direção Nacional de Investigação e Ação Penal de NIAPI.
Fomos notificados, convertidos em arguídos.
O texto publicado a 22 de setembro de 2017 é queixoso Rui Mangueira, antigo ministro da Justiça.
Está em curso um processo de crime contra eu e o Graça Campos, não é?
Okay.
Portanto, o queixoso é o senhor ex-ministro da Justiça, Rui Mangueira, que nos acusa de difamação por causa de uma matéria que publicamos no Correio Angolense.
Na ocasião, o texto denunciou também a existência de uma carta endereçada à direção do MPLA, enquanto partido governante, que qualificava Rui Mangueira como sendo um indivíduo de trato difícil, arrogante, prepotente e autoritário, e descrevia o clima reinante no Ministério da Justiça como marcado por perseguições e atos pouco dignos. Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mukuta.
São 12 horas e 7 minutos aqui na capital americana, esta Voz da América a partir de Washington. Lembrando que estamos agora neste momento com notícias de Angola e continuamos na capital angolana, que tem sido abatida por muitas chuvas. Agora o número de vítimas mortais em consequência das chuvas dos últimos 3 dias subiu para 8, com a morte por afogamento e eletrocução de mais 3 pessoas. O Fernando Rodrigues atualiza esta informação.
O Serviço Nacional de Proteção Civil e Bombeiros deu a conhecer esta terça-feira que nas últimas 24 horas morreram afogadas 2 crianças no bairro Montebelo, em Cacoaco, quando uma residência onde estavam sozinhas ficou inundada, chegando a atingir uma altura acima de 60 centímetros na sequência das fortes chuvas. O ativista Rafael Moraes defende que o governo deve realizar estudos sobre a consistência dos solos antes de permitir a construção de fogos habitacionais. Rafael Moraes dá o exemplo das inundações que ocorrem atualmente nos bairros do Zango e até mesmo na cidade do Quilamba.
Até há zonas onde na altura era considerado como zona segura. Estamos aqui a falar, por exemplo, no Zango. Zango é um espaço que foi construído pelo governo, mas há zonas onde já está construído risco. As próprias casas se inundam, né, e as pessoas estão a se retirar dessas casas. Então, acho que tem que haver um estudo desse fenómeno para ver como será no futuro. Antes, por exemplo, de implementar um projeto como o Zango, como o Quilamba, por exemplo, tem que haver um estudo para evitar que exatamente casos de gênero aconteçam. O próprio Quilamba também agora já fica com muita água.
De acordo com o portavoz do Serviço de Bombeiros, Faustino Mingues, uma adolescente de 15 anos de idade morreu eletrocutada no momento em que manteve o contacto com o gradeamento ligado a um fio elétrico isolado de uma residência vizinha da casa onde vivia. Aquele responsável deu ainda conta do desaparecimento de um cidadão de 48 anos de idade no município de Belas, depois de ser arrastado pela água de uma vala. As chuvas dos últimos dias estão a provocar inundações não só nos bairros problemáticos, mas também nas novas urbanizações construídas pelo governo em Luanda. Grande parte das ruas dos bairros periféricos estão alagadas, havendo desalojamentos de pessoas na sequência de desabamentos de centenas de residências e ainda o constrangimento no trânsito automóvel. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Venâncio Rodrigues, obrigado. E vamos para a província do Zaire, onde também inundações provocadas pelas chuvas levam habitantes de vários bairros da Vila Petrolífera do Soio a abandonarem a sua residência. A administração local, dizem os moradores, mostra-se impotente perante a situação. Os moradores temem pelo surgimento de novos surtos de doenças, como nos conta o Manuela José.
De acordo a habitantes de alguns bairros do município do Soio, mais afetados pelas inundações, as pessoas são forçadas a abandonar as suas casas.
Há muita gente a fugirem das suas casas, que provoca mais as inundações no município do Soio, falta de vala de drenagem. O grito de socorro daqui para lá. E precisamos que atende direito para poder intervir o mais rápido possível nessa situação. Que já debatemos essas situações várias vezes junto da administração municipal, sempre naquela situação de mandar acalmar, o governo vai tratar disso. Agora, com essa enchente de águas aí por aí, essas águas, vamos provocar mais doenças. Portanto, brevemente poderemos ter mais muitos problemas como cólera, se não houver uma intervenção muito rapidamente possível. Temos o bairro Quintambi, temos o bairro Dunkunguen, Paróquia, Kikudo. Essas são as áreas mais afetadas.
Nós falamos com um estudante finalista de Sociologia sobre o assunto. Isaac Fortunato defende a intervenção do Estado por via das administrações municipais.
O governo é o intermediário, portanto, do Estado para com os cidadãos. Há uma obrigatoriedade de quem gera o erário público deste erário resolver todos os problemas inerentes aos direitos ou interesses dos cidadãos. A chuva cai, sim, um fenômeno de natureza, mas é que cria danos, mas por quantos anos? Não é a primeira vez, não é a décima vez, não é a vigésima vez. E quais são as preocupações de um determinado governo? Não há nenhuma preocupação. Isto é que faz com que cria dissabores ao cidadão. Vias intransitáveis, meninos até agora não irem à escola porque não conseguem sair das suas casas para irem à rua para pegar o táxi. Menininhos aí com 5 anos, 6 anos, 7 anos. Vê quão difícil a situação é.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel José. São agora 12 horas e 11 minutos aqui em Washington. Vamos agora até Benguela. A cidade de Lobito, naquela província, terá mesmo uma refinaria capaz de processar 200 mil barris de petróleo por dia, sendo 50, 60% para o país, mas com custos muito inferiores aos 12 mil milhões de dólares definidos na altura em que Sonangol era gerida pelo antigo vice-presidente Manuel Vicente. O governo angolano agora estuda várias propostas de investimentos, mas o analista Filomeno Vieira Lopes fala em incongruência quando analisa a redução para pouco menos de metade do orçamento anterior. O assunto foi ontem debatido em Benguela com a presença de João Lourenço. João Marcos tem a reportagem.
O presidente da República desatou o nó do projeto que vai ajudar Angola a reduzir os custos com a importação de refinados, avaliados em 170 milhões de dólares mensais, na expectativa de que as questões contratuais estejam definidas até março. Na visita ao local, mais de um ano após a paralisação das obras, João Lourenço voltou a ouvir que é preciso mobilizar recursos, mas que o Estado será o acionista maioritário de um empreendimento que será erguido em 5 anos.
Foi concebido para tratar as ramas ácidas e pesadas, portanto, petróleo mais bruto, mais difícil de tratar. Para tal, é necessário ter equipamentos com uma metalurgia diferente para aguentar este tipo de rama. Atualmente, Angola não está a produzir em quantidade suficiente que possam alimentar a refinaria nos próximos 20, 30, 40 anos. De maneira que esse escopo, em termos de seleção, naturalmente tem impacto no investimento. E, assim como outros aspectos que a gente vai fazer a revisão geral do projeto.
Nos trabalhos que estamos a fazer com o Ministério dos Recursos Minerais e Petróleos, que vai haver refinaria. Vai haver refinaria em Cabinda e vai haver refinaria tanto no Lobito.
São explicações de Carlos Saturnino, presidente do Conselho de Administração da Sonangol, do economista Filomeno Vieira Lopes, quadro reformado da Petrolífera Angolana. Quisemos saber se o preço inicial não era realista.
Eram 4 mil milhões, foi crescendo por aí fora. O preço estava 12 mil milhões, portanto, se restringir para 6 mil milhões, isto teria naturalmente algumas incongruências, porque se pretende produzir o mesmo, tem que se montar infraestruturas adequadas a isso e, com certeza, uma diferença tão grande de preço, pode levar a um reescalonamento, digamos, da escala do projeto. Não sei se esta decisão de baixar para tanto será uma posição que depois poderá, inclusive, ser aceita pelos financiadores, porque no mercado financeiro internacional o projeto também vai ser revisto.
A refinaria de Luanda atende a não mais de 20% das necessidades de uma Angola, atenta ao mercado das exportações de derivados do petróleo. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
E da Benguela vamos até Cabinda, onde foi lançada hoje uma nova associação, a Moese Luzolo, mas a legalização naquela província é difícil para várias associações. Agora, ela foi possível devido a uma engenharia dos seus promotores. O José Manuel, desde Cabinda, tem os detalhes.
No ato da sua proclamação, a nova Associação Cívica de Cabinda, Moese Luzolo, vem suprir o vazio deixado pela extinta Palabanda na defesa e promoção dos direitos humanos em Cabinda e no resto do país. A nova Associação Cívica de Defesa dos Direitos Humanos em Cabinda surge numa altura em que existe uma alegada proibição governamental na legalização de associações não governamentais que se perfilam na defesa dos direitos humanos com caráter regional. A legalização da nova associação, segundo Simão Gomes, só foi possível nos cartórios de Luanda.
A associação nasceu em Cabinda, mas por questões que não consigo explicar, não foi possível a legalização da Moese Luzolo em Cabinda. As autoridades locais possivelmente têm alguma orientação que não lhes permite a legalização das associações. Razão pela qual, criado a estrutura ou o estatuto a nível de Cabinda, recorremos a nível nacional para a sua devida legalização. Sendo aqui a origem, tivemos que retroceder para abrir ou fazer o ato inaugural onde nasceu a associação.
A nova associação cívica anunciou no seu manifesto perspectivar através de programas de promoção de valores democráticos de paz e cidadania, construir em Cabinda uma sociedade justa. A associação quer cooperar com as autoridades locais para a promoção e defesa dos direitos, liberdades e garantia das pessoas violentadas. Para o efeito, vem instalar vários núcleos nas comunidades para a denúncia de casos de violação dos direitos humanos.
Voz da América transmitir a onda média 1530 MHz e a onda curta 13.630 e 17.655 kHz. E não se esqueça, estamos também na internet em voaportugues.com, no Facebook, no Instagram, no Twitter, também no Snapchat. A nossa referência é a mesma, voaportugues. No WhatsApp, o nosso número, WhatsApp, repito, mais um, 908-652-4584. Lembro que dentro de 13 minutos estará aqui o Amancio Miguel para mais notícias. Continuaremos a falar sobre a tragédia de Maputo com a lixeira de ontem que provocou 17 mortos, também eleições em Nampula e também crise na Guiné-Bissau.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O governo angolano aprovou um plano para reformar o combate à malária e à cólera, que apenas em mês e meio provocaram a morte de 1.089 pessoas por malária e 12 por cólera. A medida foi anunciada ontem, numa reunião do Conselho de Governação Local, realizada em Benguela, sob a presidência de João Lourenço. A epidemia de cólera, que afeta particularmente no Uíge, desde dezembro já registrou 640 casos de doença com 12 mortos. A Voz da América tem informações de dados mais elevados. Agora é a província de Malanje a notificar o primeiro caso de cólera, como nos conta o Isaías Soares.
O chefe do Banco de Urgência do Hospital Municipal de Cacuzo, Matheus Pereira, confirmou terça-feira que o doente deu entrada na instituição na noite de quinta-feira em fase terminal.
No dia 15, quinta-feira, às 15h30, recebemos um caso, isso é que nos preocupou bastante, um caso suspeita de cólera, e então com problema de diarreia e vômitos, mas caso suspeita, nós fomos ver que então havia, era mesmo problema de cólera. Este mesmo caso já conseguimos notificar para o Hospital Provincial de Malanje. Esse caso veio já numa fase terminal e então e resultou em óbito. Trata-se de um caso que nos dá um alarme, então um sinal de alarme, então nós estamos preocupados.
Chefe do Banco de Urgência do Hospital Municipal de Cacuzo, em Malanje, e o primeiro caso de cólera com vítima humana. Desde janeiro deste ano, as autoridades governamentais e parceiros criaram um grupo multissetorial para a prevenção contra a cólera. Em 2012, foram registrados em Cacuzo mais de 700 casos de cólera, com 18 óbitos, onde persiste o déficit no fornecimento de água potável e saneamento básico. Isaías Soares de Malanje para a Voz da América.
E no Kwanza Sul, parece que há empresas ligadas aos ramos petrolífero e mineiro que estão inoperantes há muito tempo. Agora, o ministro dos Recursos Minerais e Petróleos, Diamantino Pedro Azevedo, visitou a província, prometeu retomar essas empresas e desafiou empresários a serem criativos, como nos conta o Fernando Caetano do Sumbe.
Do Centro de Formação Marítima de Angola, é uma situação mais complexa, porque a instituição está parada, né? Deixou de formar técnicos, é uma infraestrutura de nível mundial, portanto, bem equipada, com tudo o que é preciso para formar pessoas nessa especialidade. E nós temos que efetivamente tomar medidas para que a instituição não fique no marasmo em que se encontra. Vamos aprofundar com a Sonangol o que é que se pode fazer e também com outras estruturas do governo.
Quanto à indústria de transformação de calcário, a HM Granitos, localizada na Chitamba, comuna do Quicombo, no Sumbe, Diamantino Azevedo diz ter gostado do que viu e ouviu. Por isso, a necessidade do Ministério que dirige em potenciar o empresariado ligado ao ramo mineiro, com licenças de exploração, facilidade de obtenção de luz elétrica, de crédito.
E aconselhamos também que outras empresas sigam este exemplo.
Na visita que durou 24 horas ao Kwanza Sul, o ministro Diamantino Azevedo manteve encontro com a classe empresarial ligada ao ramo mineral. Antes, Diamantino de Azevedo foi a Porto Amuim e visitou a Painal e outras empresas ligadas ao ramo petrolífero, tendo mostrado sua insatisfação pela inoperância que se registra nas respectivas empresas, sendo a Sonangol a única que se mostra saudável. Do Sumbe para a Voz da América, Fernando Caetano.
E na informação desportiva, hoje é terça-feira, dia de Champions League, com um grande embate entre o Chelsea e o Barcelona para a primeira mão dos oitavos de final. A grande atração de hoje, no entanto, é, para variar, Messi, que nunca conseguiu marcar um golo à equipe inglesa. Mas parece que a pulga está a preparar-se como nunca para o jogo, de acordo com seu colega de equipa, Rakitić. Não me recordo ter visto Messi trabalhar desta forma e com esta intensidade no ginásio. Dá para ver os resultados. Ele tem estado a trabalhar a fundo há algum tempo para estar em grande forma e a equipa precisa dele, disse o croata ao lançar o embate de logo mais. No outro encontro de hoje, o Bayern de Munique recebe os turcos do Beşiktaş, num jogo que pode ser difícil para os bávaros, que, no entanto, têm de ganhar hoje antes de irem ao inferno turco. Ontem, na Inglaterra, o líder invencível da Premier League e da Champions League, Manchester City, foi eliminado da taça ao ser derrotado por 1-0 no terreno do Wigan, da terceira divisão. O resultado é o que conta, admitiu Pep Guardiola na conferência de imprensa em que felicitou o Wigan. A temperatura, no entanto, aumentou no final do encontro, quando os adeptos da equipa da casa invadiram o relvado e de cabeça perdida. Gunaguero deu um chega para lá num deles. O argentino foi depois afastado, enquanto o adepto continuava com as provocações. Na Espanha, a imprensa volta a dizer que Gareth Bale vai deixar o Real Madrid no verão. A mais recente novidade sobre o galês foi adiantada por Eduardo Inda, diretor do Oque Diário e comentador do El Chiringuito de Rugones, que contraria o que tem vindo a ser escrito. Através do seu agente, Bale pediu para sair no próximo verão. Aconteceu após ter ficado no banco de suplentes frente ao Paris Saint-Germain, na Liga dos Campeões. Ele pensava que seria titular nesse jogo, disse o jornalista. O internacional galês continua a ser associado ao Manchester United, mas fala-se também no interesse do Chelsea. E sobre os Jogos Olímpicos de Inverno que acontecem em Pyeongchang, a notícia é que o único membro do Comitê Olímpico da Coreia do Norte, presente na Coreia do Sul ainda, considerou hoje ser possível que as duas Coreias celebrem de forma conjunta os Jogos Asiáticos de Inverno de 2021, graças à atual aproximação entre os dois países. As declarações de Chang foram proferidas no aeroporto perto de Pequim, quando se preparava para voltar para a Coreia do Norte depois de participar nos Jogos Olímpicos de Inverno de Pyeongchang. E uma notícia não muito agradável, o futebolista português Ruben Semedo, internacional sub-21 que joga no clube espanhol Villarreal, vai ser ouvido por um juiz na quarta ou quinta-feira, depois de ter sido detido por supostos delitos de agressão e sequestro de uma pessoa. De acordo com a imprensa local, a pessoa que apresentou queixa 12 de fevereiro, último, afirmou que Semedo e outros dois homens, depois de o terem atado, agredido e imobilizado, foram ao seu apartamento com as suas chaves para roubar dinheiro. Ele encontra-se preso. E vamos agora até a Guiné-Bissau, onde o grupo das 19 figuras sancionadas pela CDAO entregou hoje uma petição junto à representação da organização na capital guineense para pedir a revogação da medida, como nos conta o Lassana Kassama.
No documento, uma vez mais, os 19 sancionados manifestam-se indignados com a CDAO e pedem o levantamento da medida imposta pela organização. Fernando Vaz, ministro do Turismo do Governo de Missionário, foi quem apresentou a petição junto à representação da CDAO, ocasião para considerar ainda que as sanções da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental são inéditas por envolver os membros de famílias das figuras sancionadas.
O crime não é transmissível em nenhuma parte do mundo. Se eu mato alguém, eu devo responder. A minha família não responde pelos meus crimes. Eu sou sancionado. Porque é que as nossas famílias são sancionadas? É um absurdo. Não faz nenhum sentido.
Os 19 acreditam que antes da adoção das sanções por parte de outras organizações internacionais, entre as quais as Nações Unidas e a União Europeia, estas vão ainda refletir sobre a legalidade das mesmas. E é nesta perspectiva que estão a alertar às tais instituições, refere ainda Fernando Vaz.
Nós estamos a chamar atenção a essas instituições para as irregularidades que existem na aplicação destas sanções, que foram arbitrárias, não têm fundamentação, não têm suporte legal.
Depois da marcha do último domingo, as 19 figuras sancionadas pela CDAO, entre as quais o filho do Presidente da República, José Mário Vaz, entregaram hoje uma petição junto à representação da Organização Subregional em Bissau. E de Bissau para a Voz América, reportou Lassana Kassama.
E Lassana Kassama, também vários outros correspondentes, estarão aqui daqui a pouco com o Amancio Miguel com informações de Moçambique, de Guiné-Bissau, de Cabo Verde, também do Brasil, dos Estados Unidos e do mundo. Agora ficamos com a cabo-verdiana Sara Tavares, o tema Ginga do seu último álbum, Fichado.
Why, ah,
é borrainha ginga, guanha chacazo do.
Boa tarde, a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América na sua emissão em português deste 20 de fevereiro de 2018. Aqui em Washington, D.C. são 12 horas e 30 minutos. Em Moçambique são 19 horas e 30 minutos, 18h30 em Angola. Na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe são 17 horas e 30 minutos e em Cabo Verde, 4h30 da tarde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, consigo Amâncio Miguel. Nas notícias hoje, 50 civis mortos no ataque do regime sírio em Ghouta Oriental. Violência étnica generalizada na província de Tanganyika, na República Democrática do Congo. Estamos no ar em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, em Kilimani com a nova Rádio Paz, Moliba, Kilimani, na Zambésia, e a Rádio Encontro em Nampula. Em Cabo Verde, com a Rádio Comercial, na Cidade da Praia. Na Guiné-Bissau, com a Rádio Comunitária de Bafatá, a Xixão-Oku, em Gabu. E na Capital Bissau, com a Pijigiti e Capital FM. Em São Tomé e Príncipe, a Voz da América transmite através do emissor local da Voz da América. Também pode acompanhar esta emissão na internet, no seu endereço www.voaportugues.com. Estamos presentes na mídia social Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat. E aí a nossa referência é VOA Português. No WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. Na produção desta emissão, Mariano Bartolomeu e na técnica Alfredo Santos. Doze horas e 31 minutos aqui em Washington. Vou de imediato apresentar as notícias. O procurador especial que investiga a interferência da Rússia na eleição dos Estados Unidos de 2016 publicou acusações contra um advogado por ter produzido declarações falsas. O gabinete de Robert Mueller acusou o advogado Alex Van Der Zon de ter produzido declarações fictícias e fraudulentas aos investigadores sobre um caso relacionado com a Ucrânia. Na semana passada, Mueller acusara três nacionais russos e três entidades russas de terem realizado uma campanha ilegal para interferir com o sufrágio de 2016 a fim de ajudar o candidato Donald Trump a vencer o processo. O regime sírio prosseguiu hoje os bombardeamentos contra o bastião rebelde de Ghouta Oriental, matando pelo menos 50 civis, 13 dos quais crianças, e levando a quase 200 mortos em três dias. Os números são da Organização Não-Governamental Observatório Sírio dos Direitos Humanos e referem-se apenas às vítimas civis registradas desde domingo, naquele enclave da oposição a leste da capital Damasco, alvo de uma ofensiva do regime desde 5 de fevereiro. Panos Momit, coordenador humanitário regional das Nações Unidas para a crise síria, exigiu a suspensão imediata dos bombardeamentos contra a região, onde vivem cercadas cerca de 400 mil pessoas em condições descritas como dramáticas. A organização humanitária britânica Oxfam está a investigar 26 novos casos de comportamento sexual impróprio, denunciados depois da divulgação de abusos cometidos por seus funcionários no Haiti após o sismo de 2010, anunciou hoje o diretor executivo daquela organização. 16 desses casos referem-se a missões ou programas internacionais da organização não-governamental, uns recentes e outros mais antigos, explicou Mark Goldring, que foi ouvido hoje em audiência por uma comissão parlamentar britânica. Queremos que as pessoas falem conosco, disse, acrescentando que podem voltar a ser investigados casos antigos. Mark Goldring pediu desculpa em nome da Oxfam pelos abusos cometidos no Haiti e em nome próprio por declarações que foram vistas como uma tentativa de desvalorizar os factos. Peço desculpa, pedimos desculpas pelos danos que a Oxfam causou, disse Goldring. Recorde-se que um relatório interno daquela organização revelou uma série de abusos da missão humanitária enviada para o Haiti após o devastador sismo de 2010, no qual um responsável admitiu ter pago a prostitutas e outros trabalhadores foram acusados de assédio e intimidação. A uma testemunha foi fisicamente ameaçada. A Agência das Nações Unidas para os Refugiados alerta para o facto de os violentos confrontos étnicos e abusos generalizados na província de Tanganyika, na República Democrática do Congo, estar a colocar a região no caminho de um desastre humanitário. Segundo aquela agência, as informações do aumento da violência entre Twa e Luba, bem como outros grupos étnicos, obrigou centenas de milhares de pessoas a fugirem. A agência sustenta que mais de 630 mil pessoas, ou seja, mais de um quinto da população de mais de 3 milhões de Tanganyika, estão agora na situação de deslocados internos. Nos próximos 30 minutos, iremos continuar a falar da tragédia da lixeira do Lene em Moçambique. Falaremos também da eleição intercalar em Nampula, assim como das sanções impostas a alguns cidadãos da Guiné-Bissau. Para já, vamos a Moçambique. Ontem, 17 pessoas perderam a vida em Maputo na sequência do aluimento da lixeira do Lene aos redores daquela cidade. Hoje, os sobreviventes vivem outro drama, tal como reporta o William Mopote em
No centro de acomodação do bairro ferroviário, arredores da cidade de Maputo, encontramos Celina. Faz parte das 78 vítimas do aluimento da lixeira do Lene, temporariamente recentadas. Viveu 15 anos ao lado da lixeira e o dia 19 de fevereiro deste ano deixou marcas que vão ser difíceis de apagar.
Estava dentro de casa com os meus filhos.
Depois o que aconteceu, mãe?
Morreu meu filho.
Tal como Celina, Adelaide Maci também vai passar a segunda noite em tendas improvisadas para abrigo. Faz parte das 32 famílias que perderam as casas por causa do lixo, que lhe deixou uma determinação de não mais voltar àquele bairro.
Primeiro aqui esperando de ouvir, porque nem em casa não aceito para dormir. Só tiramos os bens, fomos pedir, deixar nas famílias e tiramos as crianças, ficaram as casas fechadas. Epa, meu pai, eu espero tudo que Deus vai me dar neste momento. Se eu apanhasse um sítio para poder ficar com os meus filhos, e o governo ver a situação de nos dar terrenos, pelo menos, podermos viver com as nossas crianças, irem à escola, onde haverá escola, perto da escola, hospital.
Em sessão do Conselho de Ministros, o governo exigiu a retirada imediata dos moradores das imediações da lixeira e celeridade no encerramento do aterro. De Maputo para a Voz da América, William Mopote.
Obrigado, William Mopote, e este drama vivido pelos indivíduos que viviam nas imediações da lixeira do Lene, que ontem, com o aluimento, fez 17 vítimas mortais. Continuamos a falar de Moçambique e, para já, o município de Nampula vai escolher o seu presidente a 14 de março, anunciou hoje o Conselho de Ministros de Moçambique. É a segunda volta da intercalar que procura o substituto de Mahamudu Amurane, assassinado em outubro de 2017. Adina Soalehe segue o processo.
Analistas receiam que a segunda volta da votação intercalar em Nampula seja marcada por abstenções, à semelhança do que aconteceu a 24 de janeiro. A repetição resulta do fato de nenhum dos candidatos melhor posicionados ter atingido o mínimo estabelecido pela lei, que é 50% mais um voto. A Miss Cloro da Frelimo obteve 44,51% dos votos e Paulo Van Halle da Arnamo conseguiu 40,32% num processo em que foram as urnas cerca de 74 mil dos 296 mil eleitores registados. O jurista Batista Isek receia a repetição dessa fraca participação e diz que o cidadão moçambicano deve saber sobre o dever de voto e o Estado deve fazer com que esse dever seja obrigatório.
Sobre a abstenção, é uma preocupação para todo cidadão moçambicano. O cidadão moçambicano deve saber que ele tem um dever cívico, não é? Tem o dever cívico de contribuir para esse Estado moçambicano. Se não recenseias, se não vais votar, então você não tem que reclamar nada. Você não tem que reclamar de estrada, não tem que reclamar de preços, não tem que reclamar nada. Se tu vais votar, imagina lá, 75% não foram às urnas e todos os cidadãos municípios recenseados em Nampula não foram. Se eles fossem, não haveria essa confusão da segunda volta. O governo moçambicano tem que procurar formas de como obrigar as pessoas a votar.
Os órgãos da administração eleitoral, bem como os partidos políticos, deverão trabalhar para garantir uma maior participação dos eleitores, referiu. E sei que considera ainda que, mais do que votar num partido, os eleitores devem saber a importância desse exercício para o município da cidade de Nampula. Os candidatos mostram-se preparados para a corrida, ainda que não tenham começado a pedir votos formalmente. Alguns municípios recenseados garantem que irão votar porque querem ver os problemas do município resolvidos, entre os quais a remoção do lixo nos bairros e a degradação das vias públicas.
Ficamos muito tempo sem o presidente do município e notamos qual é o resultado deste abandono, posso dizer assim, e de não ter alguém que possa dirigir as atividades do município.
Votar para o bom da minha cidade, porque afinal de contas estamos há bastante tempo sem presidente. Nós necessitamos do presidente, daí que eu, como município desta cidade, estarei lá para votar aquele que vai representar os nossos destinos. E dizer que esta é mais uma oportunidade. Aqueles que não foram na primeira volta, todos temos que afluir nas mesas de votação.
Este processo irá apurar o substituto de Mahamudu Amurani, assassinado em outubro do ano passado na sua residência particular por pessoas até aqui desconhecidas. Por enquanto, Américo Iemele assegura o município como presidente interino. O vencedor irá dirigir a cidade até outubro deste ano, à altura em que o país vai realizar as eleições autárquicas regulares. De Nampula para a Voz da América, Dina Sualehe.
E na Guiné-Bissau, o grupo de 15 figuras sancionadas pela Comunidade de Desenvolvimento da África Ocidental entregou hoje uma petição junto à representação daquela organização em Bissau para pedir a revogação da mesma medida. Os sancionados continuam a qualificar que as sanções impostas pela CDAO no quadro do cumprimento do Acordo de Conakry são injustas. Lassana Kassama.
No documento, uma vez mais, os 19 sancionados manifestam-se indignados com a CDAO e pedem o levantamento da medida imposta pela organização. Fernando Vaz, ministro do Turismo do Governo Demissionário, foi quem apresentou a petição junto à representação da CDAO, ocasião para considerar ainda que as sanções da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental são inéditas por envolver os membros de famílias das figuras sancionadas.
O crime não é transmissível em nenhuma parte do mundo. Se eu mato alguém, eu devo responder. A minha família não responde pelos meus crimes. Eu sou sancionado. Por que é que as nossas famílias são sancionadas? É um absurdo. Não faz nenhum sentido.
Os 19 acreditam que antes da adoção das sanções por parte de outras organizações internacionais, entre as quais as Nações Unidas e a União Europeia, estas vão ainda refletir sobre a legalidade das mesmas. E é nesta perspectiva que estão a alertar às tais instituições, refere ainda Fernando Vaz.
Nós estamos a chamar atenção a essas instituições para as irregularidades que existem na aplicação destas sanções, que foram arbitrárias, não têm fundamentação, não têm suporte legal.
Depois da marcha do último domingo, as 19 figuras sancionadas pela CDAO, entre as quais o filho do Presidente da República, José Mário Vaz, entregaram hoje uma petição junto à representação da Organização Subregional em Bissau. E de Bissau para a Voz América, reportou Lassana Kassama.
Obrigado, Lassana Kassama, e nós de Bissau partimos para a praia em Cabo Verde. O levantamento da imunidade parlamentar ao deputado do PAICV, José Veiga, para prestar declaração como testemunha num processo judicial, levanta alguma polémica com o maior partido da oposição a criticar a posição assumida pela maioria do MPD no mesmo processo. Segundo o Partido da Independência, as ventoinhas nunca colaboraram para o levantamento da imunidade aos deputados da sua bancada quando solicitado, por isso considera que se está perante uma situação que visa apenas atingir os parlamentares da oposição. Na reportagem de Eugênio Teixeira, o Presidente da República de Cabo Verde, José Jorge Carlos Fonseca, pede ponderação no tratamento da questão do levantamento de imunidade aos deputados.
Por aquilo que justifica a imunidade dos deputados, a decisão de levantamento de uma imunidade deve ser uma decisão muito bem ponderada e deve ser uma decisão muito prudente. É fundamental que os deputados gozem de um estatuto e gozem de prerrogativas que lhes garantam a independência, a autonomia no exercício da sua função. Isto é, o deputado não pode ser coartado de qualquer forma que possa limitar a sua autonomia.
Por sua vez, o líder máximo da Assembleia Nacional entende que não deve haver tabu quanto a esta questão, afirmando que os deputados devem sempre colaborar com a Justiça quando forem chamados para tal. Jorge Santos diz tratar-se de uma situação que deve ser encarada com naturalidade por todos os deputados.
A Constituição diz
que na emissão da sua opinião, do seu voto, o deputado tem imunidade parlamentar, ou seja, está defendido pela imunidade parlamentar. Mas também a própria Constituição diz que os deputados têm que colaborar com a Justiça. Isso quer dizer que quando nós podemos dividir a imunidade material, que é a defesa das opiniões e dos votos dos seus deputados, mas também temos a imunidade formal. É quando o deputado tem que colaborar com a Justiça. É uma evolução muito positiva, eu estou em crer, que o nosso Parlamento saia deste processo e deste debate da imunidade mais reforçado.
O ativista do Movimento Socol, Salvador Mascarenhas, considera que o instrumento da imunidade parlamentar que os deputados gozam deve ser tratado com o cuidado que isso exige. Para Mascarenhas, a imunidade só deve ser levantada no caso de crimes graves, mas acha que deve haver uma lei que abranja todos e não fique a gosto de cada bancada parlamentar e o deputado.
A lei deve ser objetiva e para todos, de forma que de facto não haja, como lhes estão a acusar, que os partidos ou outros querem fazer vingança de umas pessoas tirando a imunidade parlamentar de determinado deputado do outro partido. Para que não isso não aconteça, deve haver uma certa objetividade no levantamento da imunidade parlamentar.
Levantamento da imunidade parlamentar dos deputados em debate na sociedade cabo-verdiana. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
12 horas e 46 minutos, esta é a emissão vespertina da Voz da América. Vamos de seguida passar para as notícias americanas. Aliás, antes das notícias americanas, vamos ao Brasil para dizer que ainda decorre o debate em relação ao facto do presidente do Brasil, Michel Temer, ter decidido colocar militares para controlar a cidade do Rio de Janeiro. Patrick Vaz.
O decreto presidencial para que haja uma intervenção militar temporária na segurança pública no Rio de Janeiro apenas vai ser efetivo se o interventor tomar medidas concretas e efetivas para começar a mudar o atual cenário de caos. Essa é a avaliação do especialista em segurança pública Luiz Flávio Sapori. Ele entende que essa decisão tomada é necessária.
A intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro é uma medida drástica, mas eu diria absolutamente necessária. A situação de descontrole da segurança pública do Rio de Janeiro atingiu patamares inadmissíveis. Não é só em função das imagens recentes dos eventos absurdos ocorridos ao longo do carnaval. A deterioração da criminalidade e da violência na cidade do Rio de Janeiro e na região metropolitana já vem acontecendo há muitos meses, na verdade há muitos anos, em função da crise fiscal, da falência fiscal que atingiu o estado como um todo. O atual governador do Rio não tem mais controle das forças policiais, do sistema prisional, de alguma maneira de todo o aparato de segurança pública.
O especialista sinaliza o que deve ser feito a partir de agora para que os índices de violência sejam reduzidos no Rio de Janeiro.
É uma medida que pode, de alguma maneira, contribuir para diminuir a atual crise, desde que o interventor tome medidas concretas e efetivas e que possam, de alguma maneira, pavimentar, preparar o terreno para uma mudança estrutural da segurança pública do Estado nos próximos anos. Essa intervenção, na prática, vai significar, certamente, maior ostensividade das Forças Armadas. Mas ela deve ser fundamental para que esse interventor faça uma ação direta contra a corrupção do sistema policial do Rio de Janeiro, para resgatar a motivação dos policiais, para resgatar de alguma maneira toda a operacionalidade da polícia, a capacidade de investigação policial e de alguma maneira estruture uma força-tarefa com o Ministério Público e o Judiciário estaduais para combater o crime organizado. Sem essas medidas mais estruturantes, essa intervenção vai ser inócua.
Repórter Patrick Vaz.
Os americanos tentam recuperar-se do susto depois da tragédia que deixou 17 pessoas mortas devido a um tiroteio num liceu da Flórida. A polícia afirma que o antigo aluno de 19 anos, Nicholas Cruz, admitiu os assassinatos. Funcionários da escola e especialistas que estudam crimes violentos dizem que é necessário mais esforço para identificar aqueles que correm o risco de cometer atos violentos e limitar o acesso a armas. Álvaro Lugero Andrade.
Mais uma tragédia escolar, desta vez na Flórida, marca a atualidade americana. O assassino confesso, um solitário perturbado. Isto não é algo que se espera que aconteça nas nossas escolas e na nossa nação, mas mais uma vez enfrentamos uma tragédia, disse Vivian Ekchain, superintendente das escolas de Los Angeles. Funcionários da escola do outro lado do país dizem que estão preparados, mas pediram assistência aos cidadãos.
For the parents to continue to monitor what their children are doing on a daily basis, who they're speaking with, what are their activities on social media.
Os pais devem continuar a monitorar o que os seus filhos fazem diariamente, com quem eles falam e o que fazem nas redes sociais, explica o chefe do Departamento de Polícias de Los Angeles, Steven Zimmerman. Muitas vezes, há sinais de alerta. A psicóloga Glenn Lipson afirma que quando alguém é expulso por violência, porque não se dá com ninguém, não pode ser abandonado, porque pode levar a vários tipos de depressão e a outros sentimentos. Num pequeno número de casos, a violência às vezes é alimentada por violentos videojogos e acesso a armas. Armas poderosas são cada vez mais utilizadas nos tiroteios em massa aqui, nos Estados Unidos. Este assunto, no entanto, continua a outro nível, na política, sobre o controle de armas, algo muito caro aqui nos Estados Unidos. Com a segunda emenda constitucional a garantir a posse de armas aos cidadãos para a sua defesa, questiona-se o controle dessas armas e os estudantes preparam uma grande marcha no dia 24, aqui em Washington, para pedir aos legisladores um maior controle de armas.
No Quênia decorre um inquérito público à morte no ano passado de um bebê de 6 meses de idade no decurso da violência após eleitoral. O Paulo Oliveira apresenta aqui um trabalho de Royal Mbuar.
Segundo a Comissão Nacional Caniana dos Direitos Humanos, pelo menos 92 pessoas foram mortas no rescaldo eleitoral, a maioria das quais, como a bebê Samantha Pendo, por forças de segurança. Embora a justiça para os agentes da polícia seja rara no Quênia, a família Pendo está determinada a que tal aconteça. As investigações iniciais pela polícia caniana não conseguiram identificar os responsáveis pela morte de Samantha Pendo. O inquérito público, ordenado pelo antigo diretor da Procuradoria, Kariako Tobiko, teve início esta semana na cidade de Kisumu para determinar como Pendo morreu. A mãe de Pendo, Lancer Ashiengo, depois desta segunda-feira, recordou como as forças de segurança chegaram à sua casa.
Empurraram a porta e atiraram uma granada de gás lacrimogéneo, enchendo a casa de fumo. Não conseguia respirar e os meus olhos ardiam tal como os olhos de Pendo e via ela tentar respirar e esfregar os olhos.
A Xengo procurou sair de casa com as crianças e viu a polícia espancar o marido.
Um agente da polícia que estava à minha frente começou a bater, enquanto um outro me batia nas costas. Quando olhei para ver quem me estava a bater, o cacetete bateu na cabeça da minha filha.
Segundo os dados da patologia, Pendo sofreu ferimentos na cabeça, tendo falecido de derrame interno. Oceano Narmoaia, da Human Rights Watch, afirma não existir garantia de que seja feita justiça. Segundo ele, o processo de inquérito público significa que a investigação normal não chegou a conclusões. Eles indicaram que não conseguiram identificar os polícias, por isso recomendaram um inquérito público, mas, todavia, o resultado não é vinculativo. Por outras palavras, refere a mesma fonte, a polícia pode decidir não investigar. Após a morte de Pendo, o inspetor-geral da polícia caniana, Joseph Boyne, referiu que a polícia estava a investigar o incidente, tendo afirmado que nenhum polícia sensato iria atingir uma criança. A mesma fonte esclareceu que a resposta da polícia naquela noite foi legal e adequada. Grupos dos direitos humanos têm condenado constantemente o que consideram de brutalidade policial. Existem muitos casos como este porque os agentes sabem que os mecanismos de responsabilização são fracos e não existe vontade política para mudar. A família de Pendo espera que seja feita justiça.
A União Africana vai apoiar financeira e tecnicamente o Zimbábue a realizar as eleições gerais deste ano, disse o líder desta organização continental, Moussa Faki Mahamat, após 3 dias de visita a Harare, durante a qual teve encontros separados com o antigo presidente Robert Mugabe e com o atual Emmerson Mnangagwa.
Yes, I paid a courtesy visit to a former president Mugabe.
And since President Mugabe forms part of the heroes who have fought for the liberation,
Musa Mahamat Tfaki, dizendo que fez uma visita de cortesia ao antigo líder Robert Mugabe, que faz parte dos libertadores de África. No tal encontro, disse o diplomata chadiano, Mugabe revelou muita lucidez e explicou as razões que o levaram a resignar, que são nomeadamente a paz e desenvolvimento do seu país. No encontro com Mnangagwa, Mahamat Tfaki diz que este pediu o apoio da União Africana para convencer as potências ocidentais, incluindo os Estados Unidos, a levantar as sanções impostas ao Zimbábue desde 2002 por alegada fraude eleitoral e abuso de direitos humanos. O Zimbábue projeta eleições para meados deste ano. A União Africana promete mandar especialistas para trabalhar com a Comissão Local de Eleições pelo menos um mês antes da votação. A oposição e ativistas pressiona, entretanto, para que o processo seja desta feita transparente e justo, e não o que aconteceu nas últimas décadas. E para a página de desporto, convido o Álvaro Lugero Andrade.
E na informação desportiva, hoje é terça-feira, dia de Champions League, com um grande embate entre o Chelsea e o Barcelona para a primeira mão dos oitavos de final. A grande atração de hoje, no entanto, é, para variar, Messi, que nunca conseguiu marcar um golo à equipe inglesa, mas parece que a pulga está a preparar-se como nunca para o jogo, de acordo com seu colega de equipa, Rakitić. Não me recordo ter visto Messi trabalhar desta forma e com esta intensidade no ginásio. Dá para ver os resultados. Ele tem estado a trabalhar a fundo há algum tempo para estar em grande forma e a equipa precisa dele, disse o croata ao lançar o embate de logo mais. No outro encontro de hoje, o Bayern Munique recebe os turcos do Beşiktaş, num jogo que pode ser difícil para os bávaros, que, no entanto, têm de ganhar hoje antes de irem ao inferno turco. Ontem, na Inglaterra, o líder invencível da Premier League e da Champions League, Manchester City, foi eliminado da taça ao ser derrotado por 1-0 no terreno do Wigan, da terceira divisão. O resultado é o que conta, admitiu Pep Guardiola, na conferência de imprensa em que felicitou o Wigan. A temperatura, no entanto, aumentou no final do encontro, quando os adeptos da equipa da casa invadiram o relvado e de cabeça perdida. Gunaguero deu um chega para lá num deles. O argentino foi depois afastado, enquanto o adepto continuava com as provocações. Na Espanha, a imprensa volta a dizer que Gareth Bale vai deixar o Real Madrid no verão. A mais recente novidade sobre o galês foi adiantada por Eduardo Inda, diretor do Oque Diário e comentador do El Chiringuito de Rugones, que contraria o que tem vindo a ser escrito. Através do seu agente, Bale pediu para sair no próximo verão. Aconteceu após ter ficado no banco de suplentes frente ao Paris Saint-Germain, na Liga dos Campeões. Ele pensava que seria titular nesse jogo, disse o jornalista. O internacional galês continua a ser associado ao Manchester United, mas fala-se também no interesse do Chelsea. E sobre os Jogos Olímpicos de Inverno, que acontecem em Pyeongchang, a notícia é que o único membro do Comitê Olímpico da Coreia do Norte, presente na Coreia do Sul ainda, considerou hoje ser possível que as duas Coreias celebrem de forma conjunta os Jogos Asiáticos de Inverno de 2021, graças à atual aproximação entre os dois países. As declarações de Chang foram proferidas no aeroporto perto de Pequim, quando se preparava para voltar para a Coreia do Norte depois de participar nos Jogos Olímpicos de Inverno de Pyeongchang. E uma notícia não muito agradável: o futebolista português Rubens Semedo, internacional sub-21 que joga no clube espanhol Villarreal, vai ser ouvido por um juiz na quarta ou quinta-feira, depois de ter sido detido por supostos delitos de agressão e sequestro de uma pessoa. De acordo com a imprensa local, a pessoa que apresentou queixa a 12 de fevereiro último afirmou que Semedo e outros dois homens, depois de o terem atado, agredido e imobilizado, foram ao seu apartamento com as suas chaves para roubar dinheiro. Ele encontra-se preso.
E neste final da segunda página, o resumo da imprensa americana hoje. O Washington Post escreve que a maioria dos americanos diz a Trump que o Congresso não está a fazer o que é necessário para acabar com os massacres de estudantes. Ainda sobre este tema, o Washington Post refere que o massacre da Flórida renovou o debate sobre o controle de armas aqui nos Estados Unidos. O New York Times alerta para o facto de, ainda antes do mundo assimilar a realidade do massacre numa escola da Flórida, centenas de mensagens no Twitter entravam no debate sobre o controle de armas, o que aparentemente está relacionado com a Rússia. Este mesmo diário escreve sobre a maneira como mensagens no Facebook e no Twitter
Operacionais russos convocaram americanos para os comícios de Trump e estimularam as divisões políticas. E com esta nota marcamos o ponto final a esta segunda parte e também ao fim da transmissão em Onda Média. Um grande abraço do Amancio Miguel, já que no estúdio está o Paulo Oliveira para a terceira e última parte. Boa noite.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhar-nos igualmente no Twitter, no Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584. Eram 13 horas e 34 segundos aqui na cidade de Washington. Lá fora o céu estava limpo. A temperatura era de 21 graus Celsius. Ao microfone a partir de agora o Paulo Oliveira. Na produção continua o Mariano Bartolomeu. Na assistência técnica continua o Alfredo Tavares Santos. Temas do dia, Robert Mueller acusa advogado de declarações falsas. O regime sírio bombardeou Ghouta Oriental. 20 de fevereiro de 2018, terça-feira, estaremos com a política nos Estados Unidos e a saúde. Teremos um resumo de notícias e o editorial da Voz da América. E vamos começar na capital moçambicana, onde ontem 17 pessoas morreram na sequência do alojamento da lixeira do Ulene, nos arredores daquela cidade. Hoje, os sobreviventes vivem um outro drama, como nos refere William Mapote.
No centro de acomodação do bairro ferroviário, arredores da cidade de Maputo, encontramos Celina. Faz parte das 78 vítimas do alojamento da lixeira do Ulene, temporariamente ressentadas. Viveu 15 anos ao lado da lixeira e o dia 19 de fevereiro deste ano deixou marcas que vão ser difíceis de apagar.
Estava dentro de casa com os meus filhos.
Depois o que aconteceu, mãe?
Morreu o meu filho.
Tal como Celina, Adelaide Maci também vai passar a segunda noite em tendas improvisadas para abrigo. Faz parte das 32 famílias que perderam as casas por causa do lixo, que lhe deixou uma determinação de não mais voltar àquele bairro.
Dormir aqui, esperando de ouvir, porque nem em casa não aceito para dormir. Só tiramos os bens, fomos pedir, deixar nas famílias. E tiramos as crianças, ficaram as casas fechadas. Epa, meu pai, eu espero tudo que Deus vai me dar neste momento. Se eu apanhasse um sítio para poder ficar com os meus filhos, e o governo ver a situação de nos dar terrenos, pelo menos, podermos viver com as nossas crianças, irem à escola, onde haverá escola, perto da escola, hospital.
Em sessão do Conselho de Ministros, o governo exigiu a retirada imediata dos moradores, das imediações da lixeira e celeridade no encerramento do aterro. De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William. Vamos agora para o município de Nampula, que vai escolher o seu presidente a 14 de março, anunciou hoje o Conselho de Ministros de Moçambique. É a segunda volta da intercalar que procura o substituto de Mahmoud Amoran, assassinado em outubro de 2017. A Dina Solé segue o processo.
Analistas receiam que a segunda volta da votação intercalar em Nampula seja marcada por abstenções, à semelhança do que aconteceu a 24 de janeiro. A repetição resulta do fato de nenhum dos candidatos melhor posicionados ter atingido o mínimo estabelecido pela lei, que é 50% mais um voto. A Missicololo da Frelimo obteve 44,51% dos votos e Paulo Van Hale Darnamo conseguiu 40,32% num processo em que foram às urnas cerca cerca de 74 mil dos 296 mil eleitores registrados. O jurista Batista Isseque receia a repetição dessa fraca participação e diz que o cidadão moçambicano deve saber sobre o dever de voto e o Estado deve fazer com que esse dever seja obrigatório.
Sobre a abstenção, é uma preocupação para todo cidadão moçambicano. O cidadão moçambicano deve saber que ele tem o dever cívico, não é? Tem o dever cívico de contribuir para esse Estado moçambicano. Se não recenseias, se não vais votar, então você não tem que reclamar nada. Você não tem que reclamar de estrada, não tem que reclamar de preços, não tem que reclamar nada. Se tu vais votar, imagina lá, 75% não foram às urnas. E todos os cidadãos municípios recenseados da cidade de Nampula não foram. Se eles fossem, não haveria essa confusão de segunda volta. O governo moçambicano tem que procurar formas de como obrigar as pessoas a votar.
Os órgãos da administração eleitoral, bem como os partidos políticos, deverão trabalhar para garantir uma maior participação dos eleitores, referiu. E sei que considera ainda que mais do que votar num partido, os eleitores devem saber a importância desse exercício para o município da cidade de Nampula. Os candidatos mostram-se preparados para a corrida, ainda que não tenham começado a pedir votos formalmente. Alguns municípios recenseados garantem que irão votar porque querem ver os problemas do município resolvidos, entre os quais a remoção do lixo nos bairros e a degradação das vias públicas.
Ficamos muito tempo sem o presidente do município e notamos qual é o resultado deste abandono, posso dizer assim, e de não ter alguém que possa dirigir as atividades do município.
Votar para o bom da minha cidade, porque afinal de contas estamos há bastante tempo sem presidente. Nós necessitamos do presidente, daí que eu, como município dessa cidade, estarei lá para votar aquele que vai representar os nossos destinos. E dizer que esta é mais uma oportunidade. Aqueles que não foram na primeira volta, todos temos que afluir nas mesas de votação.
Este processo irá apurar o substituto de Mahamudu Amurani, assassinado em outubro do ano passado na sua residência particular, por pessoas até aqui desconhecidas. Por enquanto, Américo Yemele assegura ao município como presidente interino. O vencedor irá dirigir a cidade até outubro deste ano, à altura em que o país vai realizar as eleições autárquicas regulares. De Nampula para a Voz da América, Dina Sualerre.
Estúdios em Washington, na Voz da América em português, passagem para a economia com o Álvaro Lugier Andrade.
E na atualidade económica, um relatório da OCDE, divulgado hoje, indica que pelo menos 50 mil milhões de dólares saem de África todos os anos em fluxos ilícitos de capitais, mais do dobro do que o continente recebe em ajuda para o desenvolvimento. O documento titulado Fluxos Financeiros Ilícitos, a economia do comércio ilícito na África Ocidental, lançado em Paris, aponta a Guiné-Bissau como uma rota desses fluxos e Cabo Verde como um bom exemplo. Os fluxos estão ligados a três economias criminosas identificadas pelo relatório, como o tráfico de droga, raptos para reclamar resgates, tráfico e contrabando de pessoas, contrafação, contrabando de armas e de bens, mineração ilegal e também crimes ambientais. Em Moçambique, Canadá assinou esta terça-feira, através da Moçambique LNG One Company, um contrato de compra e venda de gás natural liquefeito com a francesa Électricité de France. O acordo prevê a venda de 1,2 milhões de toneladas por ano por um período de 15 anos. O brasileiro leva muito tempo para encontrar um emprego, revela uma pesquisa feita pelo Serviço de Proteção ao Crédito e pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, hoje divulgada. Em 2017, a espera era de 14 meses, 2 meses a mais do que em 2016, quando eram 12. No perfil de quem tem mais dificuldade de voltar ao mercado, 59% são do sexo feminino, com média de idade de 34 anos, 54% têm até o ensino médio completo, 95% pertencem às classes C, D e E e 58% têm filhos, a maioria menor de idade. O banco alemão Deutsche Bank está a cortar entre 250 e 500 postos de trabalho em todo o mundo nas áreas de negócios de banca corporativa e banca de investimento, revelou a agência de informação financeira Bloomberg. Entre as pessoas dispensadas estão quadros intermédios e altos de Nova York e Londres. Um excedente de petróleo em estoques caiu significativamente no último ano para 74 milhões de barris, acima da média de 5 anos, devido em parte a um acordo de corte de produção liderado pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo, OPEP. A OPEP está a reduzir a produção em cerca de 1,2 milhão de barris por dia como parte de um acordo com a Rússia e outros produtores de fora da organização. E o preço do barril de petróleo Brent para entrega em abril abriu hoje em baixa no mercado de futuros de Londres, a valer 65,50 dólares, menos 0,10% do que na sessão anterior.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Os americanos tentam recuperar da tragédia que deixou 17 pessoas mortas devido a um tiroteio num liceu da Flórida. A polícia afirma que um antigo aluno de 19 anos, Nicholas Cruz, admitiu os assassinatos. Funcionários da escola e especialistas que estudam crimes violentos dizem ser necessário mais esforço para identificar aqueles que correm o risco de cometer atos violentos e limitar o acesso às armas. O debate acontece no momento em que o controle de venda de armas volta a emergir no cenário político, 6 meses das eleições para o Congresso e para o Senado. Detalhes com o Álvaro Lugero Andrade.
Mais uma tragédia escolar, desta vez na Flórida, marca a atualidade americana. O assassino confesso, um solitário perturbado. Isto não é algo que se espera que aconteça nas nossas escolas e na nossa nação, mas mais uma vez enfrentamos uma tragédia, disse Vivian Ekchain, superintendente de escolas de Los Angeles. Funcionários da escola do outro lado do país dizem que estão preparados, mas pediram assistência aos cidadãos.
For the parents to continue to monitor what their children are doing on a daily basis, who they're speaking with. What are their activities on social media?
Os pais devem continuar a monitorar o que os seus filhos fazem diariamente, com quem eles falam e o que fazem nas redes sociais, explica o chefe do Departamento de Polícias de Los Angeles, Steven Zimmerman. Muitas vezes, há sinais de alerta. A psicóloga Glenn Lipson afirma que quando alguém é expulso por violência, porque não se dá com ninguém, não pode ser abandonado, porque pode levar a vários tipos de depressão e a outros sentimentos. Num pequeno número de casos, a violência às vezes é alimentada por violentos videojogos e acesso a armas. Armas poderosas são cada vez mais utilizadas nos tiroteios em massa aqui, nos Estados Unidos. O professor Ron Aviester aponta o dedo a armas e outros problemas, como a ira e o isolamento.
An obsession of weapons, people knowing about it, the schools doing everything they can under current laws to provide extra supports and help.
Uma obsessão com as armas, as pessoas sabem sobre isso. As escolas fazem tudo o que podem sob as leis atuais para fornecer apoios e ajuda extra, mas ninguém realmente atende ao facto de que a criança é potencialmente suicida e homicida, principalmente se tem acesso a armas letais, avisa Aviester. Os especialistas afirmam que a cooperação entre profissionais da lei, profissionais de saúde mental, pais e alunos, muitas vezes podem produzir resultados. Este assunto, no entanto, continua a outro nível, na política, sobre o controle de armas, algo muito caro aqui nos Estados Unidos. Com a segunda emenda constitucional a garantir a posse de armas aos cidadãos para a sua defesa, questiona-se o controle dessas armas, quando até doentes mentais podem comprá-las, bem como o próprio assassino da Flórida, que, no entanto, por ter 19 anos, não pode comprar bebidas alcoólicas. Ontem, centenas de estudantes protestaram deitados no chão em frente à Casa Branca para pedir um maior controle de armas. Ao ficarem imóveis no solo, os estudantes também quiseram representar as vítimas dos vários tiroteios ocorridos em escolas ou centros educativos do país nos últimos anos. protestos semelhantes aconteceram em Broward, na Flórida, Los Angeles, New Jersey. E os estudantes preparam uma grande marcha no dia 24, aqui em Washington, para pedir aos legisladores um maior controlo de armas. Ontem, o presidente Donald Trump deu a entender que poderá aceitar um maior controlo na compra de armas, ao contrário do que defendeu durante a campanha eleitoral e depois de anteriores ataques em massa aqui nos Estados Unidos. Com o aumento das mortes devido a tiroteios em massa, os republicanos, tradicionalmente contra o controlo da venda de armas, sentem o peso da opinião pública há 6 meses das eleições para deputados e senadores no próximo mês de novembro.
Estúdios em Washington, a Voz da América em português.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que falamos aqui de saúde na Voz da América. Convosco está a Ana Guedes.
E o Amâncio Miguel.
E hoje, Amâncio, vamos falar de álcool, que prejudica mais o cérebro que fumar marihuana. E vamos também falar de doenças crónicas. Mas comecemos então pelo álcool.
Antes disso, Ana, se calhar podemos dizer beber ou não beber, ou marihuana ou marihuana.
Ah, isso depende de quem faz as investigações.
Vamos
é como
a notícia.
O café, faz bem ou faz mal? É como o vinho tinto, exatamente a mesma coisa.
Vamos à notícia. Os pesquisadores da Universidade Americana de Colorado Boulder descobriram que o consumo de bebidas alcoólicas é mais prejudicial ao cérebro do que o uso de cannabis, a marijuana.
E eles usaram imagem cerebral de cerca de 1.300 pessoas, entre adultos e adolescentes, e entenderam, observaram que a estrutura cerebral vai sofrendo alterações associadas ao consumo de álcool, isto durante um longo prazo.
E este é um estudo publicado numa publicação que é periódica, que é Addiction, Vício, considera que os efeitos do álcool e da marijuana, como dizia Ana, em 853 adultos com idades entre 18 e 55 anos e em 439 adolescentes a partir dos 14 anos. Este foi o grupo-alvo.
Exatamente, deste estudo. E eles verificaram que, associados ao consumo do álcool, as imagens cerebrais que tiveram maiores reduções no volume de massa cinzenta e de substância branca, portanto, relacionados com este consumo de álcool.
E que controla exatamente a comunicação entre os órgãos brancos, a tal substância branca. E a perda de ambos contribuiu para uma maior desinibição e impulsividade, o que poderá resultar em comportamentos violentos e autodestrutivos.
Ainda falando ao Medical News Today, um grupo de pesquisadores informou que no último ano observou um risco maior de psicose em adolescentes que consomem drogas comparativamente àqueles que não a consomem. Outro estudo apontou que os efeitos da marihuana para a saúde cardiovascular são piores do que os cigarros. Portanto, álcool pior que a marihuana, marihuana pior que os cigarros.
Mas há um outro lado. Os produtos derivados da erva podem ajudar no combate à enxaqueca, segundo outras pesquisas. Outras indicam ainda que eles podem ajudar no aumento do apetite sexual.
Portanto, por vezes ficamos sem saber se é bom ou se é mau, porque é tal e qual que eu dizia no princípio. O café é bom ou é mau? Beber um copo de vinho tinto é bom ou é mau? Acima de tudo, tudo com moderação. Isto diria a doutora Graça Matezinha. Mas, Amâncio, vamos então agora falar da questão de doenças crónicas. Isto porque a Comissão Global de Alto Nível Independente sobre Doenças Crónicas informou que uma grande ação com ajuda de líderes internacionais é necessária.
E este anúncio foi feito pela Organização Mundial da Saúde na semana passada. Presidem este grupo os líderes do Uruguai, Tabari Vasquez, e do Sri Lanka, Maiprasala Sirisena.
E há ainda também neste grupo empresários e líderes nas áreas de saúde e desenvolvimento. As doenças crónicas são que tipo de doenças?
Cancro, diabetes, doenças coronárias e pulmonares são estas as maiores doenças crónicas que o mundo debate-se com ela.
E para isso, a Organização Mundial de Saúde quer que as pessoas que integram esta Comissão Global de Alto Nível Independente sobre Doenças Crónicas proponham soluções inovadoras que sejam também usadas para avançarmos na prevenção e no controle destas doenças crónicas.
E vamos aos números. 7 em cada mortes em todo o globo anualmente ocorrem por doenças crónicas. Os maiores fatores são o uso nocivo de tabaco, álcool, dietas que não são saudáveis, bebidas açucaradas e a falta De que, Ana?
Atividade física. As doenças crónicas matam mais de 15 milhões de pessoas por ano, isto entre os 30 e 70 anos, e os países mais afetados, não é muito de admirar, são os de baixa e média renda. A metade das mortes prematuras por causas crónicas ocorre exatamente nestas nações, nestes países de baixa e médias rendas.
E a Organização Mundial da Saúde tem uma palavra em relação a isto. Afirma que esta situação pode ser evitada e muitas vezes as vidas podem ser salvas com diagnóstico precoce e tratamento acessível e de qualidade. Além disso, aquela agência das Nações Unidas quer que os governos possam ajudar a reduzir as principais causas.
A ideia de criar esta comissão partiu do novo diretor-geral da Organização Mundial de Saúde e o grupo deve reunir agora até outubro de 2019. As recomendações feitas pelos participantes devem ser depois enviadas ao terceiro encontro de alto nível da Assembleia Geral sobre doenças crónicas, que terá lugar no segundo semestre deste ano.
E o chefe da Organização Mundial da Saúde lembrou que todos têm direito a uma vida saudável e que as causas das doenças crónicas podem ser derrotadas.
E pronto, amigos, este foi aqui um espaço em que estivemos a falar de saúde, hoje sobre o álcool que prejudica, segundo alguns investigadores, mais o cérebro que fumar marihuana, e estivemos também a falar de doenças crónicas. Então, até para a semana. Um abraço, Ana Guedes.
E do Amâncio Miguel.
E vamos ficar com a intérprete francesa, à la mode de pouvoir. Passa agora para o resumo de notícias desta terça-feira, o dia 20 de fevereiro de 2018. O procurador especial que investiga a interferência da Rússia na eleição dos Estados Unidos publicou acusações contra um advogado por este ter produzido declarações falsas. O gabinete de Robert Mueller acusou o advogado Alex von der Zwan de ter produzido declarações fictícias e fraudulentas a investigadores sobre um caso relacionado com a Ucrânia. Recordamos que a semana passada Mueller acusara 13 nacionais russos e 3 entidades russas de terem realizado uma campanha para interferir com os sufrágios de 2016, a fim de ajudar o presidente Donald Trump a vencer. O regime sírio perseguiu os bombardeamentos contra o bastião rebelde de Ghouta Oriental, matando pelo menos 50 civis, 13 dos quais crianças, e levando para quase 200 os mortos em 3 dias. Os números são da Organização Não-Governamental Observatório Sírio dos Direitos Humanos e referem-se apenas às vítimas civis registradas desde domingo naquele enclave da oposição a leste de Damasco, alvo de uma ofensiva do regime desde 5 de fevereiro. O coordenador humanitário regional das Nações Unidas para a crise síria exigiu a suspensão imediata de bombardeamentos contra a região, onde vivem cercadas cerca de 400 mil pessoas em condições dramáticas. A organização humanitária britânica Oxfam investiga 26 novos casos de comportamento sexual impróprio, denunciados depois de abusos cometidos pelos seus funcionários no Haiti após o sismo de 2010, anunciou o diretor executivo daquela organização. 16 dos casos referem-se a missões ou programas internacionais da organização não-governamental, uns recentes e outros mais antigos, explicou Mark Goldring, que foi ouvido hoje em audiência por uma comissão parlamentar britânica. Queremos que as pessoas falem connosco, disse, acrescentando que podem voltar a ser investigados casos antigos. Mark Goldring pediu desculpa em nome da Oxfam pelos abusos cometidos no Haiti e em nome próprio por declarações que foram vistas como uma tentativa de desvalorizar os factos. Um relatório interno da ONG revelou uma série de abusos de dimensão humanitária enviada para o Haiti após o devastador sismo de 2010, no qual um responsável admitiu ter pago a prostitutas e outros trabalhadores foram acusados de assédio e intimidação e uma testemunha foi fisicamente ameaçada. A Agência da ONU para os Refugiantes alertou para o facto de violentos confrontos étnicos e abusos generalizados na província de Tanganyika, da República Democrática do Congo, estar a colocar a região no caminho de um desastre humanitário. Secção editorial, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Localizada na província laociana de Bokeo, a zona económica especial do Triângulo do Dourado, é uma meca para os jogadores. É uma área de atividade criminosa pelo Casino dos Reis Romanos, uma subsidiária registrada em Hong Kong do grupo Reis Romanos, propriedade do chinês Zhao Yi. Segundo o Gabinete de Controlo de Bens Estrangeiros, Departamento do Tesouro Norte-Americano, ou OFAC, trata-se de uma operação de uma empresa criminosa transnacional que se envolve em atividades mais sórdidas do que o jogo. A organização criminosa Zhao Yi está envolvida no comércio ilegal de drogas, através do fornecimento de armazenagem e distribuição de heroína, metanfetamina e outros narcóticos para redes ilícitas. Permite e promove o tráfico humano e a prostituição de crianças. Envolve-se no tráfico de espécies de vida selvagem, como ursos asiáticos negros, tigres, rinocerontes e elefantes. Estes são apenas alguns exemplos porque a OAFC designou a rede operada por Zhao Yi como uma organização criminosa transnacional. A designação, em conformidade com a Ordem Executiva 13581, bloquear propriedade de organizações criminosas transnacionais, inclui Zhao Yi e três outros indivíduos, bem como três entidades em três jurisdições, Laos, Tailândia e Hong Kong. As três entidades são a sede internacional dos Reis Romanos, CO, Limitada e Companhia Limitada de Investimento Internacional dos Reis Romanos, ambas registradas em Hong Kong, e a Companhia dos Reis Romanos registrada na Tailândia. Zhao Yi foi designada por ser o único dono e diretor de três empresas. Tem estado envolvido em corrupção para facilitar a lavagem de dinheiro, tráfico de narcóticos e de vida selvagem no Casino dos Reis Romanos. A designação significa que todos os bens das pessoas e entidades designadas e sob jurisdição dos Estados Unidos estão congeladas e as pessoas norte-americanas dos Estados Unidos não se podem envolver em transações com elas. O Gabinete de Controlo de Bens Estrangeiros do Departamento do Tesouro norte-americano designou Zhao Yi como fazendo parte de uma estratégia mais ampla para interferir com a infraestrutura financeira das organizações criminosas transnacionais que constituem uma ameaça para os Estados Unidos e os nossos aliados. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvindo a emissão da Voz da América em português de 20 de fevereiro de 2018 chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam ou apresentaram o programa de hoje, César Votos de boa noite. Amigos, então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.